livre para todos os públicos.
Olá, estamos iniciando o nosso programa Crer e Agir sobre os tratados da doutrina cristã. A série dos nossos programas é Maria, Mãe de Deus, Mãe da Humanidade. Queremos com muita alegria acolher todos vocês que nos assistem e acompanham o programa Crer e Agir. Vamos estudar a sequência Maria nas profecias antigas. O nosso tema de hoje será a Arca da Aliança, Filha de Sião. E agora, com muita alegria, vamos também acolher nossos queridos padres. Padre Rodinei, Padre Bogás, sejam bem-vindos.
Oi, Padre Bogás.
Oi, Padre Rodinei.
É um prazer, Joraíra, estar junto com vocês. É um prazer acompanhar, estar junto no programa, junto com vocês que nos acolhem. Vamos refletir juntos sobre o tema Nossa Senhora, Arca da Aliança.
Meu nome, Padre Antônio Sagrado Bogás, sacerdote orionita. E estou bem contente, eu gosto de repetir que eu realmente estou contente. Eu gosto de gente cansada e contente.
Que bom, e essa alegria, graças a Deus, nós temos, não é?
É,
então vamos também, com alegria, receber agora o nosso amigo Vado, no quadro Prefaciando. Ele que vai nos trazer as primeiras inspirações sobre o tema de hoje. É com você, Vado.
Numa das invocações mais nobres da ladainha de Nossa Senhora, encontramos o título, Arca da Aliança. A Arca da Aliança era uma espécie de tabernáculo que acolhia as tábuas da lei, que eram símbolos sagrados do pacto divino do povo de Deus. A arca era carregada por todos os lados onde o povo peregrinava, e sempre era protegida de forma especial e muito cuidadosa. Tratava-se de uma relíquia de grande valor e de grande dignidade. Por certo, o mais importante eram as pedras que traziam os mandamentos que hoje representam a Torá, livro sagrado dos judeus. Maria é anunciada como a filha de Sião, da descendência de Abraão. Se a filha de Sião é o povo que fez aliança com Deus, Maria é o tabernáculo divino onde Jesus, a nova aliança, é guardado com dignidade e honra. A filha de Sião é a mãe que une o povo como verdadeira maternidade. Assim é Maria, a filha de Sião dos cristãos.
Muito obrigada, Vado, pela leitura e a explanação do tema de hoje. Vamos então agora estudar com os nossos padres.
Nós já refletimos vários temas, mas acho que é uma atribuição de Maria que é muito especial. A arca tinha uma função muito, muito grandiosa no meio da comunidade judaica. Quer dizer, o povo que andava errante para lá e para cá, mas eles carregavam em espaço sagrado, as tábuas da lei, as regras, os mandamentos, aquilo que era a sua definição de vida diante de Deus. E tinha o espaço especial e tudo. Então eu acredito que a simbologia está aí.
Ah, é meio que um baú, sabe aquele baú dos piratas, dos navios.
Normalmente, quando se representa, a gente lembra o baú.
Mas é mesmo um baú bonito, bem feito.
Mas
os dos piratas, bonito. É uma arca.
É uma arca.
Muito obrigada, padres. Vamos agora, continuando nesse estudo, receber a Cacilda no quadro Fontes Sagradas. Ela que vai fazer a leitura do profeta Zacarias, que anuncia a alegria da filha de Sião. É com você, catequista Cacilda.
Leitura do livro do profeta Zacarias, que anuncia a alegria da filha de Sião. Prefiguração de Maria pela libertação do povo. O inimigo não oprimirá mais o meu povo, porque doravante terei meus olhos sobre ele. Exulta de alegria, filha de Sião. solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei, justo e vitorioso. Ele é simples e vem montado num jumento, no potro de uma jumenta. Ele suprimirá os carros de guerra na terra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. O arco de guerra será quebrado. Ele proclamará a paz entre as nações. Seu império se estenderá de um mar ao outro, desde o rio até as extremidades da terra. Quanto a ti, por causa de tua aliança de sangue, libertarei os teus cativos desta fossa sem água.
Muito obrigada, Cacilda, pela leitura desse texto. Vamos agora com o Padre Bogaça.
É realmente uma representação, uma figuração da figura de Maria, né? Tanto a filha de Sião, aquele povo que está lá, que está em Sião. Sião se torna como que a terra-mãe, o lugar onde o povo está alojado, que tem que ser protegido e que protege o povo, porque a terra, o monte protege o povo, né? Tanto que as cidades se faziam sobre os montes, porque ali estava protegido. Então, o Monte Sião, onde habita o povo do Senhor, então o povo é a filha que protege. Então, a Maria é comparada, nós fazemos essa comparação com a filha de Sião.
É interessante que a gente olha para Nossa Senhora e a gente vai percebendo nesse aspecto, ela é a filha de Sião, que recorre todo a um pensamento progressivo de Deus, ou a uma trajetória progressiva, onde Deus tem lá na frente o seu plano. E a gente vê a filha de Sião, a gente vê essa comparação, a Maria é a arca, Maria... São todos elementos que fazem a gente perceber como Deus tem propósitos, como Deus tem o seu caminho e como Deus quer contar com a humanidade. Maria, a humanidade, Maria, os filhos e filhas de Deus com quem Ele quer contar.
É interessante que essa questão que você vai falando do progressivo, a revelação tem esse aspecto,
exato,
né? Que vai sendo compreendida, vai se desvelando, né? Como se fosse abrindo portas, gostei dessa revelação progressiva.
Muito obrigada, padres. Estamos concluindo o nosso primeiro bloco, mas fiquem conosco, vamos fazer um intervalo rapidinho, porque logo mais receberemos o professor Hansen no quadro Dialogando com os Fiéis. Fiquem conosco, voltamos já já.
Fim de ano na TV Imaculada.
Igual a você, ninguém.
Dia 24 de dezembro, véspera de Natal, Natália Silva recebe Paulinha Lopes para cantar e rezar com você as sete alegrias de Nossa Senhora.
Maria deixou um sonho de mãe, Maria plantou pro mundo encontrar a paz.
E no dia 25, celebração de Natal, vamos ofertar rosas a Nossa Senhora pela vinda de Jesus.
Convictos de que nós somos construtores da paz que nós queremos.
Dias 24 e 25, 14h, no Encontro com Maria Especial. Aqui, na TV Imaculada.
Que este novo ano chegue com a graça de Deus, guiando cada passo. Deixe para trás o que pesa e abrace a chance de recomeçar com o coração leve. Que a harmonia e a paz floresçam em sua casa, tornando-a um refúgio. Teremos desafios? Sim. Mas a nossa esperança é firme naquele que tudo renova. Que a fé em Deus seja a força que te inspira a ser sua melhor versão. Feliz Ano Novo! Que nosso Deus esteja no centro de tudo que você conquistar. É o que a Rede Imaculada de Comunicação deseja a você e a sua família.
Entreguemo-nos a Maria Santíssima, a mãe que se preocupa em conduzir todos os seus filhos no caminho das bem-aventuranças, propostas de vida eterna da santidade. Que desça sobre você e a sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Fim de ano na TV Imaculada. Vamos nos preparar para a chegada do Menino Jesus, celebrando a Santa Missa da Véspera de Natal. Ao vivo, direto do Oratório Imaculada Conceição e São Maximiliano Kolbe, sede da Milícia da Imaculada. Nesta quarta, 24 de dezembro, 8 da noite, horário de Brasília, aqui na TV Imaculada.
Voltamos com o nosso programa Crer e Agir, da série Maria, Mãe de Deus, Mãe da Humanidade. Estamos estudando nesse programa a Arca da Aliança, Filha de Sião. E agora, no quadro Dialogando com os Fiéis, vamos receber nosso querido professor Hansen, que vai trazer as questões para os nossos padres. É com o senhor, professor Hansen.
Caros padres, sempre falamos de duas alianças, a antiga e a nova aliança. Devem ter significado muito diferente, pois uma é para o povo hebreu e a outra é selada em Jesus Cristo. Qual a particularidade destas alianças?
A diferença das duas alianças, nós temos o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e a gente vê um caminho de aliança de Deus com figuras importantes no Antigo Testamento, Abraão, Moisés, e a gente vai percebendo nomes tão significativos, mas uma aliança dirigida especificamente a um povo, tanto que a gente diz o povo de Deus, o povo escolhido, a nação santa, tantos nomes que a gente poderia dizer como se aquele povo é o escolhido, os demais. Então, existia uma rivalidade, inclusive, com a vizinhança em Jesus. Maria nos dá Jesus. Deus nos dá Jesus e Maria. Então a gente descobre um novo selo, uma nova aliança. Agora a gente percebe, Deus é Deus de todo mundo. Deus é Deus da humanidade. Jesus vem mostrar esse rosto de Deus que quer recolher todos os seus filhos juntos de si.
Me chama muita atenção é que não é mais para esse povo contra os vizinhos, mas é para todos os povos. Eu rezo, porque a igreja pede para rezar, eu rezo o salmo, mas eu sinto um certo desconcerto quando fala, meu Deus destrói o outro povo, Deus me fortaleceu, me deu armas de fogo para eu matar outro povo, e aquela guerra, então meu povo, essa terra é sua, mata todo mundo e toma posse. Gente, porque isso está acontecendo, isso acontece o tempo todo. Estão levando muito a sério essas coisas.
Vamos agora para a nossa segunda questão. É com o senhor, professor Hansen.
Todos os povos firmam alianças com os seus deuses. São alianças particulares. São insuficientes para unir os povos e provocam divisão. Como a aliança de Jesus Cristo, que tem Maria como sua arca, ilumina essas alianças?
Acho que foi interessante a conclusão final, até que o padre Bogás já trouxe da pergunta anterior, e a nova arca Maria, a gente percebe essa relação em Jesus Cristo agora, do Deus que é Deus de todo mundo. Acho que essa superação esse povo escolhido em guerra com seus vizinhos, isso é que tem que ser superado. Em Jesus Cristo, nós somos todos irmãos. O caminho de Jesus Cristo é superar dentro de todas as culturas aquilo que possam levá-las à desunião. O meu é melhor, o seu é pior. Em Jesus Cristo, nós somos um só corpo. E acho que é isso que é importante a gente destacar dessa nova aliança, agora realmente manifestada com uma nova arca. Maria, a detentora da sede da aliança, do central da aliança, e essa aliança que é com toda a humanidade.
um tesouro, que é um pacto, que é essa aliança, né, que você expressou tão, tão bacana, que você fez assim, né, está dentro, está no ventre, está na alma, né, está na alma. E essa coisa mesmo dessa aliança que quer abraçar todo mundo, né, que não se fica justificando um pacto particular, que eu acho que as pessoas nem acreditam, é mesmo instrumentalização da religião para fazer a guerra. Um Deus, não vou dizer o nome nenhum deles, porque eu não sou digno de dizê-los, eles não são dignos do que eu os diga, é porque são deuses inventados, né? Esse meu Deus mandou isso, o seu Deus mandou aquilo, porque cada Deus manda, nossa,
queremos... triste.
É triste, né? A manipulação
a disso. Manipulação é triste. É triste.
Muito obrigada, padres. Vamos agora para a nossa terceira questão. É com o senhor professor Hansen.
Abraão era o homem da fé e foi escolhido para representar o povo no pacto. Moisés é o libertador do povo e faz aliança no Sinai. Qual a motivação que se encontra em Maria para selar uma aliança derradeira?
Abraão é um símbolo de um pacto, de uma aliança. Moisés, com o objetivo de formar um povo, Moisés com o objetivo de libertar um povo, Davi com o objetivo de limpar o campo, né, da terra prometida. São alianças mesmo, mas os outros religiões também têm aliança, porque Alá também tem uma aliança, lá um pacto, Zumbi dos Palmares com Olodum, etc. Tem um pacto de libertação do povo. Juntar todos, esse pacto se dá no ventre de Maria, a arca dali, a verdadeira arca, porque é a verdadeira aliança, a nova e eterna.
É, a derradeira, como dizia a pergunta do professor, exatamente, a gente perceber essa manifestação tão... tão singela, porque Maria, a Virgem singela, que no seu sim mostra toda uma grandiosidade, e ao mesmo tempo, acho que esse aspecto, Padre Bogás, que deve ser sempre, sempre marcado quando a gente fala de aliança, aliança em Jesus Cristo, Maria, Arca da Aliança, o nosso papel é sempre perguntar o que ainda nos desune, o que ainda faz a gente não enxergar na outra cultura, na outra religião ou no caminho de fé, algo que realmente nos faça mais próximos, mais compreensíveis, mais capazes do diálogo, porque a falta do diálogo, da compreensão, muitas vezes leva a essa desunião, a esse afastamento e ao desencontro.
Porque realmente nós falamos da aliança de Jesus Cristo,
só
mas às vezes excluímos culturas, excluímos povos, excluímos pessoas, ou seja, nós fizemos esse pacto novo, mas às vezes ainda ficamos agarrados em pactos anteriores e fazemos as mesmas discriminações.
Uhum. Cristãos que entendem, às vezes, a nossa verdadeira aliança para metade. Falta ainda compreender todos.
Ou para metade.
Ou um pouquinho. Falta colocar em prática verdadeiramente, né?
Oh, fazei-me cristão, Senhor.
Muito obrigada, padres, por esclarecer as nossas dúvidas e trazer esse momento de reflexão que a gente tem que levar para a nossa vida, o nosso dia a dia. Muito obrigada, professor Hansen, por essas questões para estudarmos melhor o tema de hoje. Estamos chegando ao final do segundo bloco, mas no próximo vamos estar juntos rezando a ladainha de Nossa Senhora com o padre Ricardo. Fiquem conosco, nosso intervalo é rapidinho. Até já!
É Natal. E no Mosteiro de São Bento, mais de 30 vozes se unem para anunciar a esperança. A beleza, a fé e a música se encontram. Cantar de Natal Católica 2025. Um Natal para todos. Aguarde.
Esse calendário é o lindo presente que a Milícia da Imaculada oferta para você, colaborador da Milícia da Imaculada, nesse mês de dezembro. Eu trouxe esse modelo para te mostrar como é precioso esse presente. Gente, nas primeiras páginas, a oração de consagração à Nossa Senhora, a mensagem do Frei Sebastião e a dica para que você possa prender na parede, colocando aqui, olha, nesse furinho e deixando num lugar bem visível na sua casa. Mês a mês, nesse local, você vai encontrar um boleto para doação extra. Ou seja, a cada mês do novo ano, que você quiser fazer um pouco a mais pela evangelização, você vai poder utilizar esse boleto. A cada mês, a Milícia da Imaculada também nos presenteia com um lindo texto de reflexão para alimentar a nossa espiritualidade. Então você, além de ter tudo isso, essas funcionalidades, ainda vai poder crescer na sua fé e consagração à Nossa Senhora. Calendário da Milícia da Imaculada 2026, único como você.
Em 8 de dezembro, celebra-se a solenidade da Imaculada Conceição, dogma proclamado pelo Papa Pio IX em 1854. A Virgem Maria, Mãe de Deus, foi concebida sem o pecado original, escolhida por Deus para ser totalmente pura e livre de qualquer culpa, tornando-se a Mãe do Salvador. Como Imaculada, Maria representa um farol de luz para a humanidade e orienta a Igreja em sua missão de evangelização.
Unidos aos irmãos, entreguemo-nos a Maria, deixando-nos guiar pelo Espírito que nos liberta das trevas do egoísmo, do orgulho e da autossuficiência, para uma vida de liberdade e de realização que conduz à vida plena. Que desça sobre você e a sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Fim de ano na TV Imaculada. Especial Padre Antônio Maria. Mensagens que tocam o coração, canções que elevam a alma e momentos de profunda espiritualidade.
Sei também que me conheces.
Especial Padre Antônio Maria, nesta quinta, dia 25 de dezembro, 5 da tarde, horário de Brasília, aqui na TV Imaculada.
Estamos de volta com o nosso programa Crer e Agir, da série Maria, Mãe de Deus, Mãe da Humanidade. No programa de hoje, estamos estudando sobre a Arca da Aliança, Filha de Sião. E agora, nesse momento tão sublime do nosso programa, vamos receber o Padre Ricardo Paganini, que vai nos trazer a oração da Ladainha de Nossa Senhora. O título de hoje será A Arca da Aliança. Vamos rezar juntos com o Padre Ricardo.
Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, ouvi-nos.
Cristo, ouvi-nos.
Cristo, atendei-nos.
Cristo, atendei-nos.
Nossa Senhora, Arca da Aliança,
rogai por nós.
Estamos entendendo e rezando a ladainha de Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Maria tem um título muito especial que se refere ao pacto de Deus com o povo de Israel, mas sobretudo como lugar que Deus escolheu para realizar seu pacto em Jesus Cristo. Maria é a Arca da Aliança, pois escolheu em sua vida a palavra de Deus e a sua presença entre nós. A aliança, representada pelas tábuas da lei no pacto do Sinai entre Moisés e Javé, é carregada numa arca como um tabernáculo precioso, pelas praças, deserto, estradas. Esta arca carrega o símbolo de uma aliança com uma comunidade humana. Quando Estevão, o primeiro mártir cristão, dá seu testemunho derradeiro, ele fala que a Arca da Aliança esteve com os nossos pais no deserto. Depois foi depositada no grande templo de Salomão, mas hoje é a habitação do Espírito Santo, que é o templo de Deus. Para os primeiros cristãos, o templo não é mais que um símbolo antigo, e as tábuas de pedra não são senão uma sombra da verdadeira aliança, que é Jesus Cristo, e que habita a verdadeira arca, que é Maria. Maria é este templo espiritual, quer dizer a Arca da Aliança, como rezamos no Apocalipse. A mulher do Apocalipse é o templo, quer dizer a arca onde Deus pousou e habitou para sempre. Maria é a arca da nova aliança. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
perdoai-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
ouvi-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,
para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Oremos. Senhor Deus, nós vos suplicamos que concedais aos vossos servos perpétua saúde de alma e de corpo, e que pela gloriosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria, por Cristo nosso Senhor.
Muito obrigado, Padre Ricardo, por essa meditação tão bonita, e nós continuamos nesse clima com os nossos padres.
É interessante, Padre Bogás, que esse momento é bonito da ladainha, porque recorda a gente muito, muito família de interior, muitas comunidades. E eu acho que essa hora para nós da ladainha é sempre bonita, da gente recordar todas essas coisas e da gente perceber como a igreja em torno de Maria pode ser uma igreja muito viva, muito fixa na sua aliança com Jesus Cristo, em Jesus Cristo, e consciente da sua responsabilidade. Mas o tema de hoje, a Arca da Aliança, faz a gente lembrar um povo sofrido, o povo hebreu, o povo judeu, o povo santo, o povo de Deus, tantos nomes, para lembrar que eles tinham dentro do seu núcleo, da sua vida, a famosa Arca, onde estavam as pedras da lei. E a gente reza Maria, Arca da Aliança, a gente lembra do nosso sacrário nas igrejas, que contém dentro Jesus. Aí a gente lembra de Maria, a mulher que levou no ventre, não sei, o Padre Bogás, né? O que que ela tem dentro? Tem um grande tesouro, é o tesouro, e Maria que porta o tesouro da nossa aliança definitiva, aliança em Jesus Cristo. Então é um título bonito, é uma memória bonita que faz a gente olhar para Maria, apontando para Jesus, e a gente vê o verdadeiro tesouro da nossa vida.
Beleza. A Arca da Aliança lá no deserto, né, com as pedras da lei. Se você vai em qualquer igreja, de qualquer religião, tem o seu objeto precioso, né? Se você vai numa sinagoga, tem lá a Arca e lá dentro a Torá. Se você olha para Maria, então, pegando as suas palavras, tem o tesouro, que é Jesus. E você vai nas nossas igrejas, você vê a Arca da Aliança, o Santíssimo, e lá dentro a Eucaristia.
Exato.
E nesse clima de oração, vamos receber agora os pensamentos de São Luís Orione sobre Nossa Senhora. Ele que escreveu tão bem sobre ela e com tanta inspiração. Quem vai ler essa mensagem para nós é o nosso querido padre José Luiz Sauer.
Sou um pobre peregrino em busca de luz e amor. Venho ao santuário de Nossa Senhora com o rosário nas mãos para me tornar o suporte para os pés imaculados de Maria. Para sempre busco luz e amor de Deus e das almas. Venho a ela para não me perder, após ter passado por profundidades, desmoronamentos, obscuridade do espírito e sombras escuras.
É com o rosário na mão eu vou para o santuário, o lugar onde habita o santo, né? Onde habita a minha santinha querida. Quando a gente vai, de cada lugar do Brasil tem o seu santuário, né? Ou mariano, ou santoral. E a gente vai lá, né? A gente vai lá. E quando chega é maravilhoso, porque foi maravilhoso o caminho, né? Vai conversando, vai rezando, vai falando, vai chegando. Quando a gente chega, eu já estava lá. Deus abençoe. É muito bonito esse santuário com o rosário nas mãos.
E Dom Orione tinha mesmo esse, esse princípio para si. Aos pés de Maria, aos pés da cruz de Jesus, dentro da igreja, junto da igreja, o Papa. É assim que a gente vai chegar naquilo que verdadeiramente é a nossa missão, de amar os pobres, de acolher os pobres. Então, não era um peregrino sem causa, mas Dom Orione tinha o seu propósito. Eu vou com o terço na mão, porque eu sei que eu preciso dessa força, porque eu sei do que eu preciso para cumprir a minha missão. Então, acho que é uma grande lição para nós todos.
Muito obrigada, padres. E agora, com toda essa força, com todo esse iluminar que os padres nos trouxe no programa de hoje, vamos pedir então a nossa bênção ao padre Rodinei.
Acho que é importante a gente perceber a mão de Deus sobre nós todos os dias. E Ele está do nosso lado. Que Deus caminhe conosco, que a gente perceba a presença dEle do nosso lado e por isso sejamos bons cristãos, homens e mulheres de coragem. Deus abençoe você e a todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Amém. Muito obrigada, padres. Muito obrigada a você que nos acompanha. Chegamos ao final de mais um programa Crer e Agir, mas não ao final da nossa série Maria, Mãe de Deus, Mãe da Humanidade. Convidamos vocês a estarem conosco no próximo programa, porque vamos estudar as Marias do Antigo Testamento. Nós todos, a nossa equipe, estaremos aguardando vocês. Até lá!
TV Imaculada, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Canal 15.1 Digital. Programa livre para todos os públicos.
Vocês, Juno Chu!
ti, sede de ti, eu tenho sede, sede de ti.
Espírito de adoração, eu convido cada um a ir colocando a mão no seu coração agora e confessando ao Senhor esta sede que tem de Deus, essa sede que tem de estar mais perto de para poder ouvir melhor esta voz. Quantos que querem descobrir a vontade de Deus para a sua vida, que tem sede desta vontade de Deus na sua vida e clamam agora um discernimento. E agora neste momento de oração, Deus lhe chama de amigo. Antes de qualquer outra coisa que você possa querer ser na sua vida, Deus quer que você seja amigo de Deus. E agora com muita fé, junto com o Juno que agora oferta o seu dom, clama mais uma vez que você tem sede. Você tem sede, eu tenho sede.
Eu tenho sede.
partir de mim.
Transforma a tua igreja, Senhor. Vem sarar a tua igreja.
Glórias a ti, Jesus. Glórias a ti. Aplauda bem forte o Senhor.
Esperando com muito amor, trazendo assim a todos nós a esperança e o vigor, como naquela noite em Belém, nessa noite.
Estamos com o Salvador.
dia mais lindo do
Pensei que todo mundo...